Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
No século XVI, e principalmente também no XV, começa a discussão sobre a validade da palavra em relação à salvação. Aí nós temos John Hus, primeiro, 100 anos antes de Lutero, que foi queimado vivo porque disse: salvação é pela fé. E isso está nas Escrituras. Lutero, então, se tornou monge. A vida de Lutero é uma vida de, não é superstição, é de temor. E isso leva-o ao monastério. E ele se torna monge. Como monge, Lutero passava o dia, noite, a ponto de preocupar o seu líder espiritual em jejum, orações e penitências. O sentimento de Lutero é o sentimento que as pessoas tinham na Idade Média, que Deus é o grande julgador, vive policiando as vidas de tal forma que não existe graça nesse Deus, só existe justiça. Justiça é sinônimo de tribunal armado para julgá-lo e condená-lo, porque diante de Deus não tem como ser absolvido. Somos pecadores, ele é santo, então não tem como. Lutero, conhecendo isso, passa então a sua vida, e muitas vezes foi encontrado desmaiado de tanto jejum, de tanta oração e penitência em busca de perdão. Segundo ele, quanto mais ele penitenciava-se, mais sentia-se pecador. O líder espiritual, vendo que ele ia simplesmente se destruir, então propõe que ele vá estudar. Então ele vai, se forma, se torna doutor em teologia e vai ensinar. E ele começa então a expor os salmos. E depois dos salmos, é nos salmos que ele começa a sua descoberta. Chega em Romanos capítulo 1 e 16. Conforme o testemunho dele, ele diz: é como se as portas dos céus tivessem aberto para mim. Porque ele descobre agora que justiça de Deus não é tribunal armado para condenar. Justiça de Deus é o amor de Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar. É o que Deus fez para nos salvar e não o que Deus faz para nos condenar. Romanos 1,16. Ele começa, então, a pregar a respeito e aí elabora suas 95 teses para defender sua crença, sua descoberta. Ele pode agora fazer essas, como doutor em teologia, ele pode, conforme o modelo. Naquela época, você tinha autoridade, você tinha a formação necessária, então você tinha autoridade para formular tese e convidar outras pessoas para o debate. Ele formula as teses e tem toda, quem quiser adquirir, pode adquirir as teses com todas as explicações, porque a tese mais devidamente teve as explicações depois. E ele formula as teses, e a partir dessas teses desencadeia toda a fúria da cúria romana. A princípio, Lutero é inocente, em termos de, ele foi chamado para tratar a respeito, e ele foi, e as pessoas dizem: Lutero, vai acontecer com você o que aconteceu com John Hus, você vai ser queimado. Não. Quando o Papa me ouvir, ele vai dizer o que foi que nós fizemos. Olhe, é simples demais, pessoal, não tem como. É o amor de Deus. E as pessoas diziam: Lutero, Lutero, foi. Tentou explicar. Na verdade, nem deixaram. A questão é, você renuncia a tudo que você tem dito? E aí ele, quando ele lança a sua frase, que é símbolo da construção da modernidade. É quando o indivíduo, na sua individualidade, se propõe a dizer, eu não posso ir contra a minha consciência. Por que é símbolo da construção da modernidade? Porque é uma frase impossível dentro de um contexto medieval, quando as consciências são regidas pelo Estado, pela religião, pela uma estrutura maior e não pelo indivíduo. Ou seja, você como indivíduo teimoso diz, não posso ir contra a minha consciência. A consciência é coletiva, não individual. Com esse grito, ele então é recolhido em prisão, em cárcere, e com certeza vai ser queimado durante a manhã. Mas um certo rei o apoia. Durante a noite, pega-o e coloca lá num castelo, numa torre, onde ele lá, preso, para a segurança dele, né? Escondido, oculto, ninguém sabia onde ele estava. Ele traduz o Novo Testamento para o alemão. A Bíblia para o alemão. Por isso, ele escreve o Castelo Forte é Nosso Deus, né? Que é essa experiência de estar em um castelo oculto. E a nossa proposta, então, finalmente, né, só para as 95 teses e a vida cristã. Com a vida cristã, a gente entende o quê? Uma vida, a vida daquela pessoa que tem Jesus como Senhor e Salvador, e que, através dessa fé, Jesus é totalmente pertinente para a sua vida. E como tem fé em Jesus, é Jesus o seu modelo máximo de existência e de fundamento para toda norma ética, política, social de seus convívios. Então, isso é vida cristã. Conforme as 95 teses, a vida cristã é vida de arrependimento. Você pode perceber logo na primeira tese, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo e ininterrupto arrependimento. As 95 teses, entende que a vida cristã, a porta para a vida cristã é arrependimento. Na verdade, nós só podemos se saber crente quando você se sabe perdido. Aquela pessoa que um dia não se sentiu perdido, ainda também não se sentiu crente. Em determinado momento, ou você ouviu a palavra, ou você ouviu um testemunho, ou você leu uma literatura, e o seu coração ardeu, e lá no seu coração você sentiu-se totalmente alienado de Deus. Aí nasceu um crente. Mas aquela pessoa que nunca se sentiu perdido, ainda também não começou a caminhada com Jesus. É desse sentimento de alienação, de perdição, que começa a vida cristã. É a porta para a entrada da vida cristã. Mas enquanto eu me sinto perdido, eu sou encontrado pelo amor de Deus. Eu me sinto achado por Deus. A graça não nos deixa. E aí onde está? Lutero, ele se sente perdido, mas não agraciado. Convive com a perdição, o sentimento de estou perdido. Obras, jejuns, orações, penitência, não tira esse sentimento. A questão é que seu mundo não tem graça. ele não encontra graça. Não lhe é dito que existe graça suficiente para encontrá-lo e resgatá-lo da perdição para o amor de Deus. Quando ele encontra essa graça, aí sim começa em Lutero a vida cristã. É quando você se sente totalmente na perdição e também por totalmente encontrado pelo amor de Deus. Vida cristã se abre a partir do arrependimento. Vejam que Lutero não está inovando. João Batista já começa na sua pregação dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crei no Evangelho. Cai João Batista, levanta-se Jesus. E o que é que Jesus diz? É chegado o reino de Deus, arrependei-vos, crei no Evangelho. Lutero não é inovador, tanto que ele vai ao encontro da mensagem de Jesus para afirmar o que é vida cristã. Vida cristã é vida de arrependimento. E ela envolve toda a existência do cristão. É toda a vida. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja... Olha, veja que envolve toda a vida. Num processo contínuo e ininterrupto, eu vivo o arrependimento, eu vivo me arrependendo. A renovação da vida cristã está no arrependimento, em que o crente vai expurgando tudo aquilo que não pertence à vontade de Deus e vai absorvendo tudo aquilo que é da vontade de Deus. Toda a vida do cristão é arrependimento, que envolve um processo contínuo e não pode se interromper, que dura enquanto o homem se desagrada de si mesmo. Arrependimento é esse desagrado a nós mesmos. Se você se sente confortável com o seu eu, você está travando o processo do arrependimento. O processo do arrependimento que envolve toda a vida é um constante desagrado a si mesmo. Você não está confortável com você. Você se sente aquém do que deveria ser. Mas eu oro e oro. E você sente que deve orar e orar. Mas eu leio a Bíblia e leio. E você sente que tem que ler e ler. Mas eu assisto todos os cultos, sou ofertante, dizimista. Mas você se sente ainda aquém, porque você desagrada a si mesmo. Arrependimento, esse processo que é a vida cristã, dura até a eternidade e é um constante esmagamento do eu. É um desagrado constante. De tal forma que eu não tenho afinidade com o meu eu. Eu sempre imponho um estranhamento ao meu eu. E tenho toda a afinidade à vontade de Deus, de tal forma que eu me conecto a esta vontade, sempre esmagando o meu eu. É o processo do arrependimento. A vida cristã é vida de arrependimento e que não é uma satisfação e mediação religiosa. E esta expressão de Jesus não pode, não deve ser interpretada como se referindo ao sacramento de penitência, isso é, confissão e satisfação a cargo dos sacerdotes, tese 2. Não apenas satisfação e mediação religiosa, ou seja, eu cumpro alguns deveres da religião e isso me dá um alívio de dever cumprido, então é arrependimento. Lutero diz, não. Isso aí é enganação. Enganação psicológica, principalmente. O sacerdote vem, e eu lembro que eu fiz uma vez, quando eu fiz minha primeira comunhão. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? Quem não é geração eleita, sabe. Quem é não sabe, né? Aí eu cheguei lá, o padre disse, conta os seus pecados. Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, fiquei procurando o que era pecado. E eu digo, olha, eu acho que eu já falei alguma coisa errada. Não sei. Aí comecei a contar umas, vá lá, reze 10 Pai Nosso e está absolvido, né? O que é isso? É a mediação religiosa para trazer satisfação ao delito humano. Então fui, e aí eu me levanto, purificado, né? Arrependimento não é isso. Tudo que você faz, você não faz como uma troca em relação a Deus. Você faz como graça em relação a Deus. Não é apenas sugestão interna. O perigo de perdoar-se a si mesmo, quando se é perdoado, é por Deus. Deus me perdoe, em nome de Jesus eu estou perdoado, amém. E aí, a vida continua. Ou então, me perdoe para que eu peque de novo e peça novamente perdão. Né? Para que não seja acumulado tanto pecado, né? Eu quito ontem para pecar hoje. Vida de arrependimento não é sugestão interna. Vida de arrependimento é toda a vida entregue a toda sorte de mortificação da carne, que é verdadeira penitência. Pesar, penar, por ser obstinado pecador. De tal forma que o bem que eu quero, eu não produzo, mas o mal que eu não quero, está continuamente diante de mim. E desagrada ao Deus vivo, que eu amo e quero na minha vida. E eu sinto esse pesar, esse fardo, como um peregrino que andava com uma pedra sobre suas costas. E caminhava lamentando e lamentando, porque não tinha como se libertar. Vida cristã, então, é essa penitência, em que sinto total, plena tristeza pelo pecado, mas me alegro totalmente na grandeza de Deus, no favor de Deus. Gosto de viver triste no meu pecado, como também amo viver alegre em Deus. É vida cristã. Vida cristã é o resgate do amor e o uso devido do temor. Vocês podem conferir a partir da tese 14. O purgatório, e é o grande drama das indulgências, porque as indulgências eram vendidas para que as pessoas se livrassem do purgatório. Compre uma indulgência, compre uma indulgência. Era um papel assinado que dizia, aquele que possui, assine o nome de tal pessoa, e ela imediatamente salta do purgatório para o céu, porque o Papa assim diz. Ou seja, era a religião do medo, a crença do medo. As pessoas compravam por medo do purgatório, por medo do inferno. O terror corria nas veias da alma, da vida. Vida cristã é resgate do amor. É mostrar que o amor de Deus é maior. Que você faz as coisas por amor. Que a fé, a causa da fé não é o medo, mas sim o amor. Primeiro o amor de Deus. Deus me amou. O que vem ao meu encontro é o amor de Deus. Eu sou amado. O chamado bíblico é um chamado de amor. Eu resisto ao amor, eu não quero o amor de Deus, mas Ele me chama com amor. O Evangelho é o Evangelho do amor. E quem não entende o amor, não entende a vida, não entende a graça, não entende, não vive. Porque a maior expressão da vida, de tal forma que é capaz de levantar até mortos, é a expressão do amor. Não é do medo. Vida cristã é resgatar o amor e usar devidamente o temor. A pedagogia do medo produz escravos. Se você vive a fé em Jesus por medo, você é um escravo. A pedagogia do amor gera pessoas livres. Se você vive a fé em Jesus por amor, você é uma pessoa livre. Significa, você adora a Deus, você cumpre a vontade de Deus, não é porque ninguém obriga. Você é atraído para as coisas de Deus e se reúne com quem tem Deus, porque tem tudo a ver com você. E o amor, e o temor, o uso devido do temor. A única coisa que eu temo é perder tão grande salvação. É perder tão grande amor. O medo acontece justamente nisso. Eu, com grande salvação, com grande amor me oferecido, eu perder. Que tragédia é essa que pode acontecer com nossas vidas? Tanto amor, tanta graça, tanta vida, o bonde passa e eu fico. A vez passa e eu fico. Isso é o uso devido do temor. O medo de, diante de tanta graça, não ser agraciado. Vida cristã é vida de discipulado. Vocês percebem? Na tese 42 a 51, diz assim, sempre vem a expressão, deve-se ensinar. Porque a exposição da verdade é o meio de desfazer enganos. Deve se ensinar. Aí ele começa todas as proposições. E é claro, vida cristã é vida que contém ensino, que se expõe ao ensino. Na pregação, na leitura da palavra, nas exortações, nas conversas, nós somos e vivemos movimentados pela educação da fé. Parece que tudo é moralidade, parece que tudo é ensino, é orientação, é indicação. Sim, é. Porque nós somos geração que tem fobia ao engano. Porque nós sabemos o que é que produz o engano. Principalmente perdição. É quando você engana, significa você entrou pelo caminho pensando que chegaria a determinado lugar, e chegou em todo lugar, menos onde você pensava. É você achar que está indo para os braços de Deus e eternamente nunca vai chegar lá, porque se enganou. Vida cristã é discipulado. Exposição da verdade como meio de equipar os cristãos para discernir a falsidade do momento, das ideologias, das crenças. Ensinamos por quê? Ouvimos o ensino por quê? Para ter discernimento. Os falsos espíritos, os falsos profetas, as falsas religiões, as falsas ideologias, as falsas construções filosóficas, tudo isso desaba quando o crente se deixa se expor à verdade da palavra, e essa verdade conhecida liberta. Vida cristã como discipulado é a exposição da verdade como um meio de aprofundar a superação do engano e viver a liberdade do evangelho. Já basta, não. Eu supero e supero a margem do engano. Eu supero e supero uma vida liberta pelo Evangelho. Mais e mais liberto. Mais e mais longe de todo engano para a minha vida. Isso é vida de discipulado. Vida cristã é vida na graça. É a tese que eu mais gosto. Essa daqui é perfeita. Quando ele trata do verdadeiro tesouro da igreja, e o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Graça que se revela no Evangelho. Se você não conhece a Bíblia, conhece o Evangelho, o significado, a dimensão, a profundidade, o poder do Evangelho, você não tem graça. A graça se revela no Evangelho. E Evangelho é expor Jesus para amar, amá-lo, servi-lo e adorá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, de tal forma que eu me entrego radicalmente a Jesus e me torno fã, e ele é o meu herói para a minha existência. Insuperável em tudo que ele é para mim. A graça se revela como tesouro, e aí Jesus diz, e esse tesouro é semelhante a uma pessoa que, sabendo que aquele terreno tem um tesouro, ele vai vender tudo para ter. Você sabendo que determinado joia tem um grande valor, você vai vender tudo e fica com ela. Isso é graça como tesouro. Não é assim? Quando algo tem valor, você faz tudo para ter? Quando tem valor para você? A grande descoberta luterana foi pela graça. Para ter uma ideia, a não ser quando ele já estava mais velho, mas Lutero é tido na história como a pessoa que mais expressa felicidade. Conta que a casa de Lutero era lotada de crianças, jovens, e ele gostava de sentar à mesa e contar histórias, sorrir, isso dia a dia, porque ele descobriu a graça de Deus. A graça de Deus, ela impõe alegria. A graça de Deus impõe alegria aos corações. Vida cristã é vida diante da cruz, vivida na piedade da cruz. Que piedade da cruz? A tese 68. Que piedade da cruz? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Isso é a piedade da cruz. Seguir Jesus, negando a si mesmo, com a radical cruz sobre a sua vida. A cruz simbolizando como você ir ao extremo para viver a alegria da vontade de Deus sobre a sua vida. Qual foi o extremo de Jesus? A cruz. Por que a cruz? Porque existe a vontade de Deus. Vida cristã é vida diante da cruz, vivida em aflições. A tese 94-95, que ele fala, entrar no reino de Deus por muitas aflições, a 95, do que confiando em promessas de paz infundadas. E aí chega um momento em que você prefere cruz do que engano. Não mais dê 7 pulinhos e está tudo resolvido. Eu prefiro continuar doente do que se engano. Não faça 1000 campanhas. Olha, chega, eu prefiro do que engano. Eu prefiro aflição do que engano. Toda construção de fé que Lutero tinha vivido era construção de engano. E agora ele é perseguido, ele está totalmente vivendo momento caos, mas ele diz, melhor do jeito que eu estou, do que enganado. Olha, entre no céu com uma perna, do que com duas no inferno. Melhor é viver a aflição dessa vida, mas consciente da beleza de Jesus, do que aplacar a aflição e viver o engano do inimigo. Porque vida cristã é vida de cruz. No mundo tereis aflição. Só que lembre-se de uma coisa. Essa cruz tem glória. Vida cristã é vida que faz perguntas pertinentes a certezas enganadoras. Tese 82 a 89. É quando Lutero desencadeia um bocado de perguntas. Ele diz assim, ora, se o Papa tem, se a igreja tem um tesouro de méritos, e o Papa pode usar esse tesouro para tirar as pessoas do inferno, porque por puro amor ele não esvazia o purgatório. Por que que ele deixa esse coitadinho lá? Sim. Em vez de as pessoas precisarem comprar, só quem tiver dinheiro que pode comprar, porque ele gratuitamente, graciosamente, não liberta todo mundo do purgatório se a igreja tem tudo isso. Aí ele começa a desencadear um bocado de pergunta e mostrando uma coisa, vida cristã é vida que faz perguntas pertinentes a certezas enganadoras. Todo mundo acha que está certo. Aí vem o crente e joga uma pergunta e desmascara o engano. Parece que é o céu. Aí o crente vem, faz uma pergunta e revela o inferno. Isso é vida cristã. Então, Deus nos abençoe. E nos abençoe com a graça que ele abençoou Lutero. De descobrir a beleza que é viver em Jesus. De contínuo arrependimento. Vida que descobre a intensidade do amor. E que tem medo de perder, sim, a graça. Perder de vista a graça. De que sabe que vida cristã é educação. Contra o engano. É discipulado. É cruz. Porque é preferível sofrer do que ser enganado. É fazer perguntas certas. Para que nenhum engano se impunha sobre nossas vidas. Que essas teses que não só sirva de reflexão para nós hoje, mas que a vida cristã seja a nossa beleza. Venda tudo se for preciso. Mas tenha Jesus, esse verdadeiro tesouro. Porque o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça e da glória de Deus. Que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Ele você deve crer. Nele você deve crer. Amá-lo, servi-lo, adorá-lo como Filho de Deus, assentado à direita desse Deus Todo-Poderoso, que há de vir me julgar e julgar você. Mas não julgar para condenar, julgar para amar. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4299.